senhoras e senhores deputados, vamos retomar. Não pode ser antes de anunciar os adiamentos, senhor deputado, depois a seguir, se não se importa. Senhoras e senhores deputados, antes de vamos retomar os nossos trabalhos e antes de entrarmos na nossa ordem de trabalhos propriamente dita, dar nota que foi solicitado o adiamento potestativo por parte do Grupo Parlamentar do Chega do ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, que era a discussão do projeto de resolução número 196/16 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda às diligências necessárias à reativação da fileira da lã. Era só dar esta nota, bem como foi solicitado pelo Sr. Deputado Walter Chicharro se poderíamos alterar a nossa ordem do dia e passar de imediato, depois dou-lhe a palavra, Sr. Deputado Pedro Frazão, à discussão dos pontos 8 e 9 da nossa ordem de trabalhos, que são dois projetos de resolução, um do Partido Socialista, que é o 434, que recomenda a adoção de medidas de combate ao fogo bacteriano e esteleofiliose e de apoio financeiro aos produtores afetados por estas doenças, bem como a discussão do projeto de resolução número 469/16, primeiro do Chega, pela implementação de medidas de combate à esteleofiliose e ao fogo bacteriano na pera roxa. Portanto, se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, passaríamos então à discussão deste ponto. Antes de iniciarmos o ponto 2, depois sim passaríamos à nossa ordem, o Sr. Deputado Pedro Frazão tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que é tipo bom ouvir.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria fazer só um ponto de ordem para, com toda a lealdade institucional que tenho para com a Sra. Presidente, durante a audição que acabámos de ter, eu não pedi nenhuma interpelação à mesa, até para depois a Sra. Presidente não dizer que eu estou sistematicamente a fazer incidentes regimentais e estar a pedir interpelações à mesa. Mas eu não posso deixar de notar que, na penúltima audição, que tínhamos 13 entidades, eu na segunda ronda, a Sra. Presidente interrompeu-me exatamente ao 1 minuto e 15 segundos, e interrompeu-me 4 vezes. Ou 3 vezes, e a 4ª vez foi no 1 minuto e 50, dizendo exatamente que eu já tinha dobrado o meu tempo e que tinha mesmo que terminar. E eu, com algum espanto, vi que hoje, na audição de hoje, na intervenção da segunda ronda do grupo parlamentar do PSD, da qual a Sra. Presidente faz parte enquanto deputada, o Sr. Deputado Cristóvão Norte discorreu livremente até ao 1 minuto e 50 sem ter tido nenhuma interrupção. Ainda para mais, quando na última audição nós estávamos a ouvir 14 entidades, e hoje só estávamos a ouvir 3 e, portanto, foi uma audição que correu muito mais celeremente, digamos assim. Portanto, eu não quero fazer aqui nenhum incidente parlamentar, como a Sra. Presidente costuma dizer, nem pedi a palavra durante a audição, porque depois já sei que a comunicação do meu partido ia pegar nisso, ia fazer um TikTok, e não quero ser mais uma vez acusado de estar a falar para os TikToks, e etc. Mas queria que a Sra. Presidente, de facto, pautasse por um igual tratamento a todos os partidos. E, portanto, se na segunda ronda, de facto, é para interromper ao 1 minuto e 15 e interromper sistematicamente até ao fim, a Sra. Presidente tem que fazer isso com todos os partidos. Se não, passamos a ter outro tipo de dilatação. Agora, a Sra. Presidente não pode, numas audições, ter um tipo de tolerância, onde existem até muito mais entidades, e noutras audições ter uma tolerância diferente. Tá bem? Eu queria fazer-lhe mesmo este apelo com toda a lealdade e com toda a transparência. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão, pelo seu ponto de ordem à mesa. Queria apenas dar nota, porque me parece, depois de ter sido levantada esta questão, tínhamos 15 entidades na última reunião, o que nos obriga a ter muito maior rigor também em termos de tempo, até porque o tempo que nós precisamos para com as entidades é muito superior. Hoje, durante toda esta audição, e aplicou-se igualmente a todos os grupos parlamentares, houve uma maior flexibilidade dos tempos para com todos. No caso do Sr. Deputado, eu disse-lhe que tinha que terminar por volta dos 2 minutos, portanto, quando dispunha de 1 minuto, e o mesmo sucedeu em média com todos os senhores deputados, onde, por haver muito menos entidades, por não estarem todos os grupos parlamentares representados e tendo vindo também as entidades aqui de tão longe, pareceu-me, de uma forma obviamente discricionária, porquanto em cada reunião, mas as regras em cada reunião são iguais para todos. Hoje houve mais flexibilidade dos tempos, só tínhamos 3 entidades e tínhamos apenas 4 grupos parlamentares presentes e a flexibilidade de tempo aplicou-se igualmente a todos os grupos parlamentares. Ao grupo parlamentar do Chega, da Iniciativa Liberal, não, porque de facto não utilizou mais tempo, ao grupo parlamentar do Partido Socialista e ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, de uma forma mais ou menos equitativa, e se mais tarde for ver nas atas os tempos, perceberá que os tempos, quer na audição anterior, quer na de hoje, foram equitativos, aproximadamente os mesmos, para todos os grupos parlamentares, sem exceção. A explicação de hoje ter havido maior latitude foi de facto, e também aconteceu com as nossas entidades, foi de facto porque se dispunha de mais tempo e houve uma maior flexibilidade. Por vezes ela não é possível, porque quando temos 10 ou 15 ou 20 entidades, temos de ter muito maior rigor, porque a audição vai ser muito mais longa e muito mais prolongada no tempo, e portanto, mas o rigor, pelo menos há um esforço grande para que seja precisamente igual para todos os grupos parlamentares, independentemente de quem eles sejam. Portanto, dada esta nota, porque depois do seu ponto de ordem pareceu-me que fazia todo sentido também deixar-vos esta nota, e antes de iniciarmos a discussão, só ia pôr à consideração dos senhores e das senhoras deputadas a apreciação e votação das atas números 29, 30, 31, 32, 33, 34, respectivamente 5, 8, 11, 21, 26 e 29 de novembro de 2024. Portanto, e perguntava-se quanto às atas havia alguma inscrição. Não havendo inscrições, colocava as atas à votação. Quem vota contra as atas, quem se abstém, foram aprovadas por unanimidade. Agora sim, senhores deputados, discutiremos em conjunto, pergunto aos autores das iniciativas. Sr. Deputado Pedro Frazão, podemos discutir em conjunto as iniciativas. Portanto, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para apresentar o projeto de resolução, Sr. Deputado Walter Chicharro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar naturalmente por agradecer a disponibilidade de todos os grupos parlamentares para fazermos já a discussão destes dois pontos e da alteração da agenda, por força de um compromisso político que também me foi agendado para as 5h30, já vou chegar ligeiramente atrasado, e agradecer por esta alteração de ordem. Naturalmente que hoje, aquilo que está aqui em questão nestes pontos 8 e 9, mas em particular a mim cabe o ponto 8, é discutir uma matéria de crucial importância para a agricultura nacional, para a economia regional da Zona Oeste e para milhares de famílias que dependem diretamente da nossa distinta Pera Rocha do Oeste, reconhecida como denominação de origem protegida pela União Europeia. O setor enfrenta desafios significativos que exigem uma resposta firme e coordenada. O declínio da produção de 225 mil toneladas em 2021 para 128 mil toneladas em 2024 é, no mínimo, alarmante. Esta queda não só afeta os produtores, mas também os 40 mil trabalhadores que dependem diretamente desta fileira, distribuída por 2.500 explorações agrícolas que ocupam 10.800 hectares, 84% dos quais concentrados na região Oeste. É imperativo, na nossa perspectiva, reforçar os meios da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária para a contenção do fogo bacteriano e da estenfiliose, doenças que têm devastado os pomares de Pera Rocha. Estas medidas, integradas num sistema de monitorização rigoroso, são fundamentais para a detecção precoce e para a eliminação das árvores infectadas, garantindo assim a sustentabilidade da produção. Propomos também a criação de uma linha de crédito específica para apoiar os produtores na replantação de pomares afetados e acreditamos que esta medida permitirá não só mitigar os impactos das doenças, mas também garantir que a fileira da Pera Rocha continue a ser um pilar da economia regional e nacional. Além disso, é urgente fomentar a investigação científica, reforçando o recurso do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e de todas as outras entidades do Sistema Científico Nacional. Somente com o apoio da ciência e a avaliação de novas substâncias ativas, ainda não homologadas em Portugal, poderemos encontrar soluções inovadoras para proteger os nossos pomares. A Pera Rocha do Oeste é muito mais do que um produto agrícola. Ela representa a resiliência, a tradição e a qualidade da nossa produção nacional. Exportamos 60% da produção para mais de 20 mercados, gerando no último ano cerca de 84 milhões de euros anuais em exportações, contribuindo assim também para a projeção de Portugal no mundo. Senhoras e senhores deputados, esta é uma oportunidade de reforçarmos o compromisso com os nossos produtores e com a agricultura sustentável. Apelo naturalmente a um debate construtivo e à aprovação desta iniciativa, que representa um passo essencial para garantir o futuro da fileira da Pera Rocha e o bem-estar das famílias que dela dependem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, para apresentar o projeto de resolução do Chega, Sr. Deputado Eliseu Neves. Tem a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Pera Rocha é, sem dúvida, um símbolo do Oeste. Portugal encontra-se entre os 5 maiores produtores de Pera Rocha da Europa. Importa de referir que este fruto tem uma grande importância económica para Portugal. Ela é valorizada tanto no mercado interno como no mercado externo, sendo um dos principais produtos agrícolas que Portugal exporta. A cadeia de valor da Pera Rocha abrange várias etapas, desde a produção agrícola até à sua comercialização final, envolvendo diferentes atores e processos que valorizam o produto durante o seu percurso. O fogo bacteriano é uma doença bastante contagiosa e de rápida difusão. Na presença de condições climáticas favoráveis e de variedades muito sensíveis, a doença progride rapidamente, provocando quebra na produção das árvores e, consequentemente, uma diminuição da rentabilidade do pomar. No ano 2022, foi um ano terrível para a grande parte dos agricultores da Pera Rocha do Oeste, com enormes perdas resultantes de vários fatores climáticos, associados à seca e ao calor extremo. Como se isso não chegasse, as doenças da estenofiliose e do fogo bacteriano, um no fruto, outro na planta, fizeram que vários pomares do distrito de Leiria fossem deixados a total abandono. De facto, em 2022, a colheita da Pera Rocha, registada pelos associados da Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha, foi de 123.744 toneladas, registando uma quebra significativa em relação ao ano 2021, em que a produção entre associados atingiu o valor recorde de 216.390 toneladas. A mesma tendência de diminuição da produção verificou-se em 2023, ano em que foram colhidas cerca de 107 mil toneladas entre os associados, valor que representa uma quebra de 13% relativamente a 2022. Embora as perdas entre 2022 e 2023 representem menos 16 mil toneladas e meia, a situação torna-se indiscutivelmente preocupante quando se compara os dados de 2021 com uma quebra de produção na ordem dos 51%. Tudo isto somado aos custos de produção, que cada vez são mais elevados, ao aumento do preço de combustível, à falta de mão de obra, ao baixo retorno financeiro a que os agricultores recebem por cada quilo de pera, leva a uma desmotivação dos hortofruticultores. Ainda pouco estudada no nosso país, a estenofiliose é uma das principais causas da quebra da produtividade em frutícolas, como a Pera Rocha. Domingos Santos, presidente da FNOP, em representação da Fruta Oeste, revelou publicamente que, apesar do fogo bacteriano ser uma doença mais falada na região, este enfilioso preocupa muito mais devido aos elevados prejuízos que tem causado na região. Tenhamos consciência que, neste momento, há empresas do setor a encerrar e outras com perspectivas de encerramento face às abruptas alterações, especialmente pelas razões referidas anteriormente, cujas soluções não dependem dos agricultores, mas está sobre a alçada do Governo. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, os hortofruticultores da região do Oeste precisam de medidas rápidas no apoio ao combate a esta doença. O Partido Chega irá acompanhar os projetos de resolução do Partido Socialista e dos outros demais. Obrigado.
Obrigada. Senhor Deputado, apresentadas que estão as iniciativas pelos autores das mesmas, vou abrir à discussão a iniciativa. Grupo Parlamentar do PSD inscreveu o Sr. Deputado Marco Claudino, que não sendo da nossa comissão, como de costume pergunto se há alguma oposição que o Sr. Deputado participe na discussão. Assim sendo, não havendo nenhuma oposição, o Sr. Deputado Marco Claudino, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer mais uma vez também a vossa... Está ligado, a vossa tolerância para poder aqui intervir. Também muito telegraficamente, nós já tivemos esta discussão no âmbito das audições que tivemos com a FNOP e com a ANP. Tivemos também a oportunidade de estar no Oeste, na visita da Comissão de Agricultura, onde tivemos também a oportunidade de, in loco, quer no distrito de Leiria, mas também já agora no distrito de Lisboa, ver os pomares que estão afetados com a estenfiliose e com a pera roxa. E acho que podemos já antecipadamente fazer um pequeno resumo. Há consenso naquilo que é a importância da pera roxa para todos os grupos parlamentares, há consenso relativamente ao diagnóstico das dificuldades que estas doenças estão a criar à produção e posteriormente à comercialização da pera roxa, e há consenso também na necessidade de medidas. E dentro destas medidas também há consenso. Consenso nas medidas em que é necessário dotar de mais meios as entidades, por forma que possam concretizar e dar eficácia à portaria 2021, que até agora, por motivos vários, como também já aqui foi dito, não teve uma aplicação prática concreta, e também há consenso na necessidade de reforçar investimentos na ciência e também na redução do potencial produtivo. Sei que não é hoje o dia da discussão da resolução do PSD, mas queremos também que poderá haver consenso relativamente a duas referências que essa resolução faz. Tem que ver com o incentivo para as organizações produtoras poderem candidatar-se e juntar-se a outros benefícios e também incentivos fiscais, e uma outra que eu creio que poderá ser disruptiva em termos daquilo que é a forma de olhar para este problema. Não só numa lógica corretiva, negativa no sentido de penalizadora para quem não arranca os seus pomares infectados, mas uma forma de incentivar e de criar linhas de incentivo por forma a que também aqueles que têm os pomares infectados possam arrancar. E, portanto, esta a nota que a Sra. Presidente gostaria de dar. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado, não se encontrando mais nenhum grupo parlamentar presente, pergunto se os grupos parlamentares proponentes, nomeadamente, se pretendem inscrever para uma segunda ronda nesta discussão dos projetos de resolução. Assim sendo, está encerrado o ponto 8 e 9 da nossa ordem do dia. E permitam-me já, a este propósito, fazendo aqui um inciso na nossa ordem de trabalhos, mas como estamos a falar do problema do fogo bacteriano e da pera roxa, e foi aqui referido durante a discussão que já tínhamos ouvido as entidades, as senhoras e os senhores deputados recordar-se-ão que a DGAV, por impossibilidade, não foi ouvida a quando das audições das restantes entidades. E nós estivemos a ver uma hipótese de calendarização e estávamos a prever que no dia 19 deste mês, do 2, aliás, do próximo mês, seja ouvida a DGAV juntamente com a APA para a questão dos horticultores que foi colocada, foi solicitada pelo Chega, e aproveitar para fazer as duas audições e aí sim ficar encerrado as audições no âmbito deste problema. Portanto, este inciso parece-me que faz sentido ser feito aqui, iria dar-vos nota nos outros assuntos, mas assim também já fica no vosso conhecimento, para que saibam que não houve um esquecimento por parte da Comissão, mas tão só na altura não houve a possibilidade de fazer este agendamento, e colmataremos essa questão então durante o próximo mês. Passávamos agora ao ponto 4 da nossa ordem do dia, que é a discussão do projeto de resolução número 197/16, primeira do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a proteção das comunidades locais baldios. Portanto, quem vai apresentar? Sra. Deputada Palmira Maciel, para apresentar a iniciativa.
Obrigada, Sra. Presidente. Caros e caras deputadas, o Partido Socialista apresenta este projeto de resolução no sentido de recomendar ao Governo a proteção das comunidades locais, mais concretamente os baldios. Isto porque os baldios são terrenos e espaços comuns destinados a servir de logradouro e outras atividades de um grupo de pessoas ou populações. Falar de baldios é falar da Zona Norte de Portugal, é falar do Parque Natural da Peneda-Gerês, é falar do Barroso, de Montalegre, e nós sabemos das dificuldades que nos vão chegando das populações relacionadas com os baldios. E preocupa-nos alguns constrangimentos que estão a reduzir a atividade. o elevado grau de complexidade processual, a imprevisibilidade dos pagamentos, a demora desses pagamentos à agricultura, as restrições aplicadas nos territórios de montanha, a redução das áreas de pastoreio e elegíveis para os e médios agricultores. De salientar até na zona do Parque da Peneda-Gerês e da Rede Natura 2000, onde não é permitida a geração de outras fontes de receita, restando apenas o pastoreio. Confrontámo-nos assim com o abandono crescente desta atividade, assim como o fecho de muitas atividades económicas relacionadas com a pequena e a média dimensão e, consequentemente, a desertificação do mundo rural. É por isso fundamental criar condições para manter e reforçar as áreas das comunidades locais e a utilizar por estes compartes e agricultores. Assim, o Grupo Parlamentar apresenta este projeto de resolução que assenta em três pontos fundamentais, a nosso ver: promover a revisão dos critérios de elegibilidade nas áreas de baldio, através de um procedimento alargado de participação que, tendo em conta as especificidades do território, permita a valorização das áreas florestais e da conservação do baldio e corrija situações de injustiça na classificação de áreas de pastoreio como superfície florestal de vegetação e áreas reprodutivas, deixando assim de ser elegíveis para os apoios. Depois, simplificar os procedimentos ao dispor dos agricultores para a confirmação das áreas elegíveis para apoios, permitindo a utilização de novas ferramentas de verificação e criando novas vias de informação com as autoridades competentes, em simultâneo com a garantia da celeridade na resposta aos agricultores, conforme disse. E promova, no âmbito europeu, uma nova discussão com vista a reavaliar novas medidas do PEPAC, que visem não apenas fomentar medidas compensatórias para as comunidades locais, mas também recuperar medidas existentes no passado que alargaram a elegibilidade dos baldios, a ecorregimes e a outras utilizações, como a conservação dos corredores ecológicos ou a renaturação das manchas florestais. Estamos convictos, com a aprovação desta recomendação, será e estará garantida a melhor qualidade de vida destas populações. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Apresentada que está a iniciativa, colocava agora à discussão. Tive indicação por parte do Grupo Parlamentar do Chega que seria o senhor deputado Pedro Frazão a fazer a discussão. Senhor deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós saudamos este acordar do Partido Socialista para este assunto dos baldios e é caso para dizer realmente que lá vem o PS novamente recomendar ao Governo da Aliança Democrática para fazer aquilo que não fez enquanto estava no Governo durante 8 anos. Nós muito discutimos na legislatura anterior a problemática dos baldios, recebemos aqui inúmeras associações e confederações do setor que alertaram para este problema dos baldios. E relativamente às áreas elegíveis dos baldios para o pastoreio de animais e o seu sistemático corte feito pelo IFAP, bem, isso foi feito no governo anterior. A programação do PEPAC, que desde o início foi denunciada pelo Chega como estando errada, nomeadamente não só nos assuntos florestais, mas também nesta problemática dos baldios, foi também denunciada pelo Chega. Portanto, nós, de facto, saudamos este acordar do Partido Socialista, vem recomendar ao atual governo que faça aquilo que não fez. E há outra pergunta ainda a fazer, é que nós tínhamos ainda agora nesta discussão do Orçamento de Estado, tínhamos uma proposta que era exatamente a 1036C, que foi rejeitada com a abstenção do Partido Socialista. Sim, já tinham apresentado, mas uma coisa não implica a outra, quer dizer, então se vamos por... Não é coerência nenhuma, porque se de facto concorda com o objeto desta proposta de alteração e se vai até ao encontro de uma proposta que o seu grupo parlamentar também tinha feito do Partido Socialista, e então, se quiser ser coerente, tinha votado favoravelmente, não se abstinha. Porque o Chega vai acompanhar esta proposta, Sr. Deputado, não tenho dúvidas disso, porque o Chega não é incoerente e o Chega não vota propostas legislativas de acordo com o estacionário. Nós votamos propostas de acordo com o seu objeto e com a sua natureza. E, portanto, nós vamos acompanhar esta proposta. Mas eu não podia deixar em consciência de deixar aqui de notar estas pequenas minudências incoerentes. De todo modo, saudamos o projeto e acompanharemos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão. Não quis interromper a intervenção, mas, Srs. Deputados, mas são há partes muito ruidosas numa sala que não tem muitas condições, de facto, para a discussão da ordem. Não é a melhor sala, não é a melhor sala. Portanto, agora também já se tinha inscrito e tinha sinalizado à mesa, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Alberto Machado. Faz favor, Sr. Deputado.
O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata concorda com os pressupostos que aqui foram apresentados. Nomeadamente que os territórios baldios, pela sua extensão, pelo seu significado, também pela sua utilidade, pela sua possibilidade de utilização pelos compartes, são uma parte fundamental a considerar nos territórios do norte e de centro de Portugal. Mas depois, no que concerne à proposta e ao projeto de resolução hoje aqui em análise, com a humildade de quem conhece bem o território e quem faz parte dos órgãos baldios, o que nós consideramos é que se está aqui a meter um conjunto de objetivos todos no mesmo saco, sem diferenciação, que não tem a racionalidade necessária para ter repercussões efetivas na própria comunidade. Vejamos, o que é que se passa então com os baldios? O que se passa é que foram consideradas um conjunto de matérias, vamos se calhar um bocadinho mais atrás, o que estamos a falar de quê? Estamos a falar dos pedidos únicos que os residentes nestes territórios de montanha, desfavorecidos, com uma dificuldade enorme de fixar as suas populações, têm. E nos pedidos únicos que são sujeitos anualmente, no âmbito do plano estratégico da política agrícola comum, que e apoios diretos aos próprios agricultores, considerando as áreas de baldias. E é verdade que essas áreas, como disse e disse muito bem esta proposta do Partido Socialista, têm vindo ao longo dos anos ter uma redução significativa. Mas porquê que tem essa redução significativa? Foi um ato voluntário de alguém? Disse não. Não, não foi. Foi de aplicar as próprias regras ao projeto. E estamos a falar de um ciclo que começou em 23 e acaba em 27. E por isso estamos a falar de uma candidatura ao pedido único que se inicia agora, para 25, e acaba daqui a 3 meses. E estamos a falar de o pós... Não estamos a falar, devíamos se calhar estar a falar neste âmbito, no pós-27. E por isso, se nós, este projeto, e eu li-o várias vezes com a devida atenção, não vejo nele utilidade nenhuma. Um conjunto de recomendações que mistura, por exemplo, espaço florestal, a utilização de espaço florestal com o pedido único, quando sabemos que as regras não permitem, quando dizem, ok, vamos utilizar regras que estavam anterior. Não, mas as regras que estavam anterior são as antes, são as regras que estão agora. Só que a forma de verificar se as regras estão a cumprir ou não estão a ser cumpridas é que mudou. E por isso, vamos dizer o quê? Vamos utilizar a forma de ver se as regras estavam a ser cumpridas ou não anterior, sabendo que as regras não estão a ser cumpridas? Não, o que é que nós devíamos fazer em relação a esta matéria? Eu peço até há muito tempo, alguns meses, numa proposta, numa reunião da Comissão da Agricultura, desafiou a constituir-se uma equipa de trabalho. Foi pena não se ter avançado com essa equipa de trabalho, porque aí realmente poderíamos refletir sobre o que é que podíamos fazer para 25, o que podíamos fazer para 26, o que podíamos fazer para 27, de forma a não diminuir os rendimentos dos agricultores que resulta do pedido único que esses agricultores fazem. Estão a ser feitas algumas medidas? Estão. Eu vou elencar duas específicas. O aumento do valor de propriedade agrícola nos territórios de montanha, que estamos a falar destes territórios, e nomeadamente dentro do Parque Natural. Se aumentarmos a valorização por hectare, estamos a aumentar o rendimento da agricultura. A segunda, outra também, é a valorização das medidas de compensação do lobo ibérico e ainda outras que estão a ser objetivadas. E bem, agora, o que temos que mensurar é se o conjunto dessas medidas conseguem já superar ou não, ou pelo menos igualar, os rendimentos desses territórios e dessas populações. Por isso que e aqui também foi relevado outro aspecto, que é a previsibilidade das contrapartidas financeiras para os agricultores. Bem, aí devo dizer que já foi reposto no atual ano essa previsibilidade, que só foi violada uma vez, que me lembro. Foi o primeiro pedido de pagamento, tinha como data, e era importantíssima essa data, porque percentualmente era muito significativo esse pedido, em outubro. E deixou de ser, com a senhora ministra de má memória, mas voltou a ser este ano, como também tinha sido com outros, com o governo anterior, em todos os outros anos. Houve ali realmente um período que se generalizou, que estas candidaturas foram até quase ao fim do ano, e foi a confusão total. Por isso, este projeto tem na base uma fundamentação real, mas precisava ser muito trabalhado, objetivado, claramente trabalhar os vários âmbitos de forma distinta, para que pudesse ter repercussões práticas no território. Como está, não vai ter.
Obrigada. Senhor Deputado, terminada a ronda de inscrição dos partidos, pergunto se há mais alguma inscrição relativamente a este ponto, nomeadamente o autor da iniciativa. Não havendo inscrição para este ponto, passávamos de imediato ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que é distribuição e nomeação de relator relativo ao projeto de lei 394 do PAN, pela suspensão anual da compra e venda de animais de companhia durante o período compreendido entre o 15 de novembro a 15 de janeiro, baixou à comissão dia 23/12 e cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista nomeação de relator, sendo que o relatório deverá ser apreciado na reunião do dia 29 deste mês, portanto, com um período ainda relativamente curto. Pergunto ao Partido Socialista se está em condições de nomear relator. Senhor Deputado Nelson Brito, por favor, ao microfone.
Sr. Presidente, obrigado. A deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu peço desculpa pelo incómodo, mas nesta sala, de facto, para tudo. Nesse caso, pode ser levantada a questão no relatório, ou se houver dúvidas de constitucionalidade, só deixando esta nota, podemos sempre pedir parecer à primeira comissão sobre se entende que esta iniciativa deveria ter sido apresentada. Portanto, estou apenas a dar esta nota sem qualquer fazer aqui qualquer julgamento de valor quanto a essa questão, mas como foi aqui verbalizada, podemos, no caso, vir a surgir essa questão. Foi admitida, o que não obsta que, caso se entenda, se possa pedir parecer à primeira comissão se levantar dúvidas de constitucionalidade concreta. Mas como foi admitida, portanto, agora nomearemos e ouviremos os serviços técnicos. Passávamos agora também ao ponto 6, para o mesmo efeito, de distribuição e nomeação de relator, desta feita do projeto de lei 392/16, primeira da IEL, alteração ao Estatuto da Ordem dos Nutricionistas, que também foi comunicada à Baixa Comissão a dia 26/12 e será também para a reunião do dia 29/1. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSE, Sr. Coordenador Amílcar Almeida.
O Grupo Parlamentar do PSD indica a deputada relatora Ana Gabriela Cabilhas.
Obrigada, Sr. Deputado. Passávamos agora às baixas à Comissão na Especialidade para votação dos textos finais, nos termos do número 7 do artigo 128 do RAR, dos projetos, como se lembram as senhoras e senhores deputados, houve uma primeira fase em que se perguntou se haveria a possibilidade de um texto conjunto ou de um acordo, não tendo havido, vamos passar à votação dos textos finais, nos termos em que vos foi distribuído, de todos estes projetos de resolução. Portanto, passava à votação do texto final do projeto de resolução número 363/16, primeira do PCP, Programa de Valorização da Serra da Estrela, Pergunto quem vota contra o texto final. Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, foi aprovado por maioria. Passávamos agora ao projeto de resolução para o mesmo fim também. 366/16 primeira do CDS-PP recomenda ao Governo que desenvolva um plano de reflorestação para o Parque Natural da Serra da Estrela. Pergunto quem vota contra, quem se abstém? O texto final, sim. Se o deputado não tendo havido acordo, já foi aprovado na generalidade e discutido. Estamos aqui a aprovar os textos finais para seguirem para plenário, depois para a votação final em plenário na próxima sexta-feira. Portanto, repetindo para que voltemos aqui, projeto de resolução número 366/16.1 CDSPP, que recomenda ao Governo que desenvolva um plano de reflorestação para o Parque Natural da Serra da Estrela. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de resolução número 324/16, primeira do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda à implementação do programa de revitalização do Parque Natural da Serra... Desculpe, saltei do PSD, peço desculpa, foi sem querer. Projeto de resolução número 160/16.1 do PSD, plano de reflorestação do Parque Natural da Serra da Estrela. Quem vota contra? Quem se abstém? Também foi aprovado por unanimidade. E agora sim, pedindo desculpa pelo lapso meu, o projeto de resolução do Partido Socialista, que é o projeto 324/16, que recomenda ao Governo que proceda à implementação do Programa de Revitalização do Parque Natural da Serra da Estrela, dando continuidade aos projetos já aprovados e em curso e aos investimentos programados para a região da Serra da Estrela. Quem vota contra o texto final? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, foi aprovado por maioria. Projeto de resolução 349/16 do PAN, que recomenda ao Governo que promova o restauro ecológico urgente do Parque Natural da Serra da Estrela. Texto final também. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Portanto, foi aprovado por maioria com a abstenção do PSD. Feitas estas votações dos textos finais, passávamos ao ponto 10 do nosso, a ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição ao Presidente do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas sobre o funcionamento do IFAP, incidindo sobre os obstáculos decorrentes à execução de projetos. Sr. Deputado Gonçalo Valente, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este requerimento que nós apresentamos reflete aqui dúvidas, houvesse, que lealdade não é sinónimo de submissão. Se por um lado o PSD é um dos partidos que assenta na Assembleia da República o nosso governo, por outro lado nós também devemos a nossa eleição ao povo, é ele que nós representamos, é ele também que devemos o exercício da nossa função e como tal consideramos que sempre que necessário devemos dar resposta e devemos de ir ao encontro daquilo que são os problemas, as necessidades e as reivindicações das pessoas. E é nesse sentido que sugerimos chamar esta casa o presidente do IFAP, portanto, entidade afeta ao Ministério da Agricultura e Pescas e que gere os instrumentos financeiros de apoio à atividade do primeiro setor. Posto isto, consideramos que a razão de ser de algumas questões que têm sido levantadas por alguns agricultores, algum ruído que nós temos sentido dentro do próprio setor, motivou esta iniciativa e consideramos que só fazendo parte da solução só sendo parceiros de quem tem o poder de decisão é que faz sentido de nós fazermos política. E a razão de ser deste nosso requerimento é precisamente isto, ouvir e fazer parte da solução.
Obrigada, Sr. Deputado. Punha à discussão o requerimento do Sr. Deputado Pedro Frazão. Parlamentado Chega, senhor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Chega, desde já, anuncia que vai acompanhar este requerimento para chamar aqui o engenheiro Rui Martinho, mas causa, tal como o projeto de resolução anterior do Partido Socialista nos causou estranheza, este requerimento também causa alguma estranheza. Primeiro porque nós pensou que já tínhamos tentado chamar, se não estou em erro, já tínhamos tentado chamar aqui o IFAP, exatamente nestes mesmos termos, de forma não eficaz, porque não fomos acompanhados pelos outros grupos parlamentares. Em segundo lugar, porque o engenheiro Rui Martinho é presidente do IFAP com a anuência deste governo, e portanto o engenheiro Rui Martinho, todos nós lembramos que era secretário de Estado da Agricultura do governo anterior, da ministra anterior, que se demitiu por alegadamente graves questões de saúde. Passado 3 meses deve ter sofrido uma cura milagrosa porque foi nomeado para presidente do IFAP e lá se mantém. E, portanto, este requerimento é um pouco estranho, porque nos termos em que está escrito denota alguma falta de confiança no Sr. Engenheiro Rui Martinho. Nós aqui estamos para escrutinar e para verificar de facto o que é que se passa no IFAP, porque os relatos de obstacularização de projetos são mais que muitos. O IFAP, aliás, é uma entidade que tem cadastro. Várias dezenas de agricultores já colocaram o IFAP em tribunal, tendo ganho as suas causas, tendo sido ordenado pelos tribunais que sejam ressarcidos nessas causas. O IFAP, além de ter cadastro, é mau pagador, porque muitas vezes os agricultores têm que recorrer a ordens de execução ao IFAP para poderem ter o seu dinheiro de volta. Também sabemos que o atual IFAP, sobre este Conselho de Administração, nomeado pelo Partido Socialista, mas que foi mantido pela AD, envia variadíssimos projetos para controle de qualidade, onde ficam ad eterno em banho-maria, sem nenhum tipo de escrutínio. Portanto, quando o IFAP resolve arbitrariamente enviar um projeto para controle de qualidade, ele lá fica assim até que lhes apeteça, porque não existe nenhum prazo para que esse controle de qualidade seja feito e não seja dada uma resposta aos agricultores e que as respectivas verbas sejam pagas. Portanto, nós temos muito a escrutinar sobre o IFAP e também, obviamente, sobre a previsibilidade dos pagamentos do pedido único, que já foi aqui abordado anteriormente, mas também sobre o ano que decorre, porque este ano que decorre é um ano especialmente, digamos que, importante para a agricultura. Primeiro porque vamos encerrar o Programa de Desenvolvimento Rural e para cumprir o N+2 do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, sem que sejam desperdiçados os fundos europeus, de facto, temos que ter uma celeridade aqui que não está a acontecer, pelo menos é o que nos tem sido vindo a ser reportado pelo terreno. Portanto, nós vamos acompanhar o requerimento. Vamos acompanhar o requerimento e deixo já aqui publicamente aos senhores deputados do Partido Socialista, aos deputados da AD, aquilo que vai ser mais ou menos a intervenção as nossas perguntas que temos para o senhor engenheiro Rui Martinho. Mais vale tarde do que nunca e, portanto, obviamente que será uma boa altura para escrutinar o funcionamento do IFAP. Agora vamos ver se isto não é um presente envenenado que premoniza uma demissão ou uma exoneração do IFAP. Cá estaremos para avaliar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Frazão, do parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Nelson Brito, não é? Nelson Brito, não quer intervir? Portanto, não havendo lugar a mais nenhuma intervenção, vamos passar à votação do requerimento. Srs. Deputados, esta sala é particularmente desafiante em termos de qualquer tipo de ruído, porque de facto não permite grandes condições. Portanto, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi o requerimento aprovado por unanimidade. Tão logo seja possível, trataremos do seu agendamento. Passamos de imediato ao ponto 11 da nossa ordem de dia, também a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição da CropLife Portugal. Desculpem, esta parte nem de propósito, hoje nós estamos num evento da CropLife, Associação das Indústrias da Ciência para a Proteção das Plantas no âmbito das soluções existentes e em desenvolvimento para fazer face aos impactos das alterações climáticas nas culturas em Portugal, para apresentar o Sr. Deputado Gonçalo Valente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu espero que este requerimento não contribua para nenhuma demissão dentro da CropLife, senão não me iria sentir bem com esta iniciativa. Na manhã de hoje tivemos o privilégio de realizar um dia de campo promovido pela CropLife na Companhia das Lesírias. Acredito que todos os deputados que participaram têm agora uma visão mais completa desta fileira dos fitofármacos, porém, na comunicação social e mesmo no meio de quem é mais desinformado e quem não está a par deste tipo de atividades, é normal que suscite algumas questões, algumas interrogações, e eu considero também que é aqui o espaço de discussão, é aqui a oportunidade que nós podemos dar a quem, de facto, entende e tem uma maior capacidade e preparação para explicar um determinado tipo de matérias e, como tal, a partir do momento também que no passado recente têm surgido alguns casos de reclamações e de insinuações face àquilo que é o fitofármaco, o seu papel, a sua função e aquilo que pode acrescentar uma determinada cultura, acreditamos que com este requerimento, chamando aqui as pessoas competentes desta área, possam contribuir para acrescentar à informação e não continuarmos a desinformação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Também colocava à discussão o presente requerimento, Sra. Deputada Luísa Ariosa, do Grupo Parlamentar do Chega. Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições sobre este requerimento, colocaria de imediato à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O meu comentário foi uma bela coincidência, é porque de facto coincideu com esta manhã ter a nossa comissão estado precisamente num evento na Companhia das Lesírias, na CropLife. Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado, passamos de imediato com a nossa ordem do dia, que já está toda completa. Passava agora aos outros assuntos. Queria dar-vos nota apenas de dois pequenos assuntos. O primeiro já vos tinha dado, que teve a ver com a audição da DGAV e, portanto, já dei nota aos senhores deputados. E tenho ainda para vos dar nota que já receberam, foi comunicado aos coordenadores dos grupos parlamentares e aos assessores, uma alteração no nosso Plano de Ação Autónoma da Madeira, portanto, mas não foi ao plenário da Comissão e, portanto, parece-me que é importante que o seja, que não vai ser possível a visita ao Porto Santo. Por um lado, porque não há voos disponíveis para aquela data e tentámos encontrar uma alternativa e o barco apenas previsivelmente estará disponível, ao contrário do que era suposto, a partir do dia 19. Isso tornou completamente impossível a visita ao Porto Santo. Só a nada, a não ser a nada, sim, Sr. Deputado Pedro Frazão, o gesto, neste caso, disse tudo, mas, de facto, para muita pena nossa, porque era muito importante também que se abandonasse a ideia que o Porto Santo não é agricultura, e também é, e tem algumas explorações e alguns projetos muito interessantes e inovadores, mas acabámos por ficar impedidos. Fruto dessa circunstância, tomámos a decisão, que partilhei com os senhores coordenadores e não houve oposição, mas também é importante que seja partilhado, de reagendar e rearranjar, digamos assim, a nossa visita, para que também, não tendo aquele dia, e já estando os bilhetes de avião reservados, portanto há aqui uma certa logística que já estava pré-feita, para que ficou talvez um bocadinho mais leve a agenda. Mas também dar-vos nota, e agora a todos, mas durante o dia tem estado a haver contactos, vai haver arranjos nas horas e nos dias das visitas. Tem a ver com a disponibilidade das entidades locais, por vezes convém-lhes mais a hora X do que a Y, e portanto não há qualquer alteração quanto às entidades, obviamente, mas haverá, através dos contactos, já percebemos que vai haver trocas, mas de horários, ou uma coisa que poderia estar para a segunda ter passado para a terça, ou estar de segunda de manhã ter passado para a tarde, mas tem a ver depois com aquilo que são também as disponibilidades locais, e nós temos que nos adaptar, não pondo em causa nenhuma das entidades, mas essas entidades. E também, e isso é algo que assumi porque foi um lapso da nossa parte, meu e de todos vós, porque nós não tínhamos contactado o representante da República. E isso tinha sido uma falha, do ponto de vista protocolar grave. E mesmo sem falar com as senhoras e os senhores deputados, nem os coordenadores, e assumo a inteira responsabilidade, nós tomámos a iniciativa de contactar o senhor representante da República para uma sessão de apresentação de cumprimentos, naturalmente, e que nos irá receber. Mas foi... Todos nós nos esquecemos e não devíamos ter esquecido, devia ter estado desde o início no nosso programa, mas não estava, e, portanto, eu assumo aqui a minha parte da meia-culpa e que partilho com todos vós, mas depois, para colmatar essa falha cometida por nossa parte e por todos, porque, na verdade, ninguém se lembrou, isso acontece, nós contactámos o senhor representante da República para colmatar essa falha e, portanto, teremos um encontro. Não vos estou a dizer a hora nem ainda, porque também, como vos disse, estamos nesta fase de compor os horários, mas não haverá nenhuma alteração ao programa, que não seja esta que acabei de vos dizer, porque tudo o resto será só arranjos de datas e horas. E a última coisa que vos quero partilhar, como sabem, eu estive em Madrid numa audição junto... a fazer uma audição na Comissão de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento do Senado, onde já os representantes dos grupos parlamentares tinham estado presentes no evento no âmbito da Aliança, portanto, um representante de cada um dos três maiores grupos parlamentares. Foi dado nota desse relatório ao par e queria dar-vos nota que o relatório, e se entenderem que vos seja distribuído também, naturalmente não temos nada a opor ou obstar a isso, mas foi dado dele já conhecimento ao par, o que também é importante no impulso daquele que é a criação da nossa aliança e nesta formalização. Portanto, senhoras e senhores deputados, da minha parte era só, não havendo inscrições, está encerrada a nossa reunião.